A entrevistada de hoje é Flávia Milena, psicóloga, professora, neuropsicóloga. Então, vamos falar sobre psicologia positiva. Você daqui a pouco vai entender, né, porque é que agora se fala tanto em psicologia positiva. Antes, vamos pegar só o boa tarde da psicóloga Flávia Milena, que eu vou ler o spoiler dela. Boa tarde, Flávia.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da psicologia positiva, que é a psicologia que trata da felicidade e do bem-estar humano.
Caros ouvintes, fique atento ao spoiler da psicóloga Flávia Milena para depois entender melhor a nossa entrevista. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Felicidade é algo individual. Aqui nenhum conselho é garantido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Assim, para Flávia Sampaio, fundadora da Merak Self, Desenvolvimento Humano, professora, neuropsicóloga da aprendizagem. Especialista e apaixonada pela psicologia positiva, também conhecida como ciência da felicidade e do bem-estar, cujo objetivo é estudar cientificamente a felicidade humana, a excelência humana e o ótimo funcionamento humano, baseado nas virtudes e nas forças de caráter que permite ao indivíduo, organizações e comunidade atinjam uma vida significativa, plena, cultivar o que tem de melhor dentro de si e promover experiências de amor, trabalho e lazer, florescimento. Flávia acredita que encontrou seu flow na psicologia positiva, como propósito de vida. Outras características estudadas pela PP, uma vez que à luz da neurociência, assim as emoções positivas, bondade, coragem, gentileza, o perdão, criatividade, espiritualidade, é que essas modificam estruturas cerebrais que, por sua vez, modificam comportamentos humanos. Vieram como um frescor, uma direção para a sua vida, deram-lhe um novo significado. Despertar nas pessoas o sentimento, o pensamento e a ação para a mudança, para a busca, a vitalidade, a liderança, a gratidão, o sentido para a vida individual e relacional das pessoas, que seja no trabalho, nas comunidades e a organização faz parte do florescimento, autorrealização e do fluir de Flávia Sampaio. Só começando a perguntar a ela o que é psicologia positiva.
Bem, psicologia positiva é uma área da psicologia que trata do bem-estar humano, né? É uma área que vai tratar da excelência humana, né? Que vai falar, tratar dos talentos humanos, né? Do florescimento humano, daquilo que o ser humano tem de melhor dentro dele.
Quando a gente fala em psicólogo, né, a ciência da psicologia, as pessoas às vezes pensam que só quem procura o psicólogo está depressivo, quem está ficando nada bem da cabeça, né? Mas parece ser inovador falar em psicologia positiva, mas isso é uma área que já há muitos anos atrás o profissional da psicologia já atuava.
Sim. A psicologia positiva já era o propósito da psicologia falar dos talentos humanos, né? Falar do que há de melhor também no ser humano. Mas isso ficou relegado depois das guerras, né? Depois, quando os indivíduos eram mandados para a guerra, né? Ficaram tantos traumas nesses indivíduos que a psicologia ela deixou de lado um pouco essa parte dos talentos humanos, do florescimento humano, para tratar apenas dos traumas pós-guerra. E através dessas guerras vieram o quê? As depressões, as doenças, né? E então a psicologia, a partir de 1940, a partir de 1945, ela resolveu canalizar os seus estudos apenas para tratar essas depressões, né? Esses traumas, esses transtornos. E então a psicologia, que ainda não era tida com esse nome, psicologia positiva, mas a psicologia do bem-estar, a psicologia do florescimento, né? Ela ficou um pouco deixada de lado para apenas tratar as doenças, os transtornos, as síndromes pós-guerra. Por isso que só depois dos anos 60, né, com essa questão da liberdade, com essa questão do indivíduo tomar mais conhecimento, de se apropriar de si, que começou essa retomada, né, do indivíduo, do bem-estar, né, a partir dos anos 60, e essa retomada fortemente a partir dos anos 90, com o nome psicologia positiva.
Como você frisou agora, digamos que foram doenças modernas, foram o homem, ele foram buscando o seu interior para se prevenir ou então para curar doenças desse mundo atual?
Sim e não, né? Na verdade, a psicologia positiva ou a ciência que vai falar um pouco sobre o que é a felicidade, ela vai falar sobre o bem-estar e o que é necessário para que a pessoa flua, né? Um dos conceitos, uma das características da psicologia positiva é o flow, que é a pessoa fluir. O que é necessário para que eu esteja bem? O que é necessário para que eu não precise entrar em uma depressão? Não é? O que é necessário para que eu tenha uma qualidade de vida, sem necessariamente eu caia em uma depressão, eu tenha algum tipo de transtorno, não é? O que é necessário para que eu atue bem no meu trabalho? O que é necessário para que eu tenha uma vida plena? O que é necessário para que eu desenvolva bem as minhas virtudes? O que é necessário para que eu ande de bem com a vida? Isso não quer dizer que felicidade é ausência de tristeza, não é? Felicidade, né, estar bem comigo mesmo, estar bem com o outro, porque eu não posso estar bem com o outro se eu não estou bem comigo, se eu não sei lidar com meus altos e baixos, não é? Mas é para que eu venha prevenir, né, essa onda de depressão, essa onda de doenças psicossomáticas que tem aí, né? Então, como é que eu vou lidar com a tristeza quando ela chegar? Como é que eu vou lidar com com os meus altos e baixos? Como é que eu vou lidar com os problemas, não é? E para isso eu tenho que lidar com saber lidar, eu tenho que ter um escudo, né? Eu tenho que ter uma inteligência emocional, né? Eu tenho que adquirir esse escudo para que eu venha proteger, né? Para que eu tenha uma saúde mental equilibrada, né? Então, eu sabendo lidar com as emoções, eu praticando mais algumas dicas que a psicologia positiva traz, com certeza eu vou ser um pouco mais feliz. E a psicologia positiva, ela traz um pouco dessas ferramentas, não é? Não é uma ciência teórica. A psicologia positiva, ela traz ferramentas, né, para que você possa praticar com você mesmo, nas suas relações interpessoais, praticar no coletivo, nas comunidades, nas organizações, né, dentro do trabalho, dentro das equipes, nas lideranças. Então, não é algo subjetivo, não é? Psicologia positiva não tem nada a ver com positivismo, não tem nada a ver com mente positiva, não tem nada a ver com pensar positivo. É uma ciência estudada, né, desde as grandes academias, desde as grandes universidades, como Yale, Oxford, Ohio, Harvard, onde tudo começou, né? E tem dado muito certo, né? Grandes empresas como a Microsoft, Google, Facebook, né? Elas são empresas que aplicam e têm dado certo, né? E isso aqui no Brasil, grandes universidades como a UNB em Brasília, né? Como a PUC, a USP, né, do Rio Grande do Sul, São Paulo, já está colocando em prática e tem dado certo. E graças a Deus, a Bahia já está chegando também para colocar dentro da universidade. Porque, assim, não adianta você alcançar determinadas coisas materiais e ainda continuar com o vazio, não é? Então, felicidade nada tem a ver com dinheiro, nada tem a ver com o sucesso. Para isso a gente precisa compreender qual é o local do dinheiro na nossa vida, qual é o local do sucesso na nossa vida, não é? Então, o dinheiro, ele traz felicidade até determinado ponto. O sucesso, a gente precisa compreender o que é o sucesso na nossa vida, não é? Então, felicidade não é aquele pote de ouro no final do arco-íris, não. Felicidade tem a ver com o processo, com o autoconhecimento, que pode estar nas grandes coisas, mas que pode também estar nas coisas simples do dia a dia.
Então, a psicologia positiva, ela é trabalhada para o adulto, que em qualquer momento da vida dele, ele vai necessitar. Nesse mundo de estresse, de trabalho, de casamento, de separação, falando do adulto, ele em tratamento, ou que já experimentou a psicologia positiva, ele vai ultrapassar esse problema. Ele vai ajudar ele a raciocinar melhor sua autoestima.
Com certeza, até porque quem opta, né, por entrar nesse mundo, por entender que a autoestima, ele tem a ver apenas com o mundo de dentro para fora, né? A psicologia, ela trabalha com o estado ótimo do ser humano. O estado ótimo não é você andar uma pessoa sendo ótima o tempo todo, né? O estado ótimo é entender que você tem os dois lados, que às vezes você vai ficar triste, às vezes você vai estar mais feliz. É saber lidar com essa balança, que nem ela não vai estar em equilíbrio o tempo todo, né? Esse estado de equilíbrio apenas é um parâmetro, né? Para você ter uma ideia, a psicologia positiva, ela diz que para cada uma emoção negativa que a gente tem, a gente precisa gerar 3 positivas, né? Para nós, no dia a dia. No casamento, já é mais complicado ainda. Para cada uma emoção negativa dentro do relacionamento, a gente precisa gerar 5 emoções positivas. Então, isso aí já barra. Isso aí te fala, opa, já não vou criar essa emoção negativa, não. Porque vai dar trabalho gerar essas 5 negativas, essas 5 positivas. Então, isso tudo é estudado, isso tudo é ciência, isso tudo é mensurado, porque a ciência, a gente gera números, a gente gera cálculos, a gente gera gráficos, né? Então, a gente precisa ver. Eu estava vendo hoje um texto onde que a gente precisa treinar nosso cérebro para ver o lado bom das coisas, e a gente precisa disso, né? A gente tem uma tendência, e é mais fácil para o cérebro da gente ver o desastre das coisas. A gente só vê o lado negativo. Porque eu não consigo, porque eu não sou assim, porque eu não, eu, eu não, eu não faço isso, porque eu não presto, porque eu não vou adiante, porque fulano é melhor que eu. Então, eu não consigo, eu sou treinado assim, porque para o cérebro, ele não sabe a diferença do real e do imaginário. O cérebro, ele não consegue. Então, se você pode, se o seu cérebro, a vida toda, ele foi criado e treinado inconscientemente para ver o lado ruim, ele também pode ser retreinado, ressignificado, a palavra é essa, para ver o lado bom também, porque nada é unilateral.
Falando de... Nós falamos do adulto, né? Vamos falar de adolescente, de jovens em formação. Quando os pais impõem, você vai ser médico, você vai ter que estudar, você vai ter filhos, eu quero um filho homem. Essa crença colocada na mente do filho, isso, se ele não aceitar, isso futuramente ele vai ter que trabalhar.
Sim, isso traz consequências terríveis, não é? Primeiro que felicidade não é imposta. Felicidade é uma questão também de escolha, não é? Escolha dos caminhos que vão ser trilhados e escolha daquilo que eu quero fazer com a minha vida, né? E essas escolhas também impõem os desafios dessas escolhas, né? Que vai ter que ser trilhado por essa pessoa que faz a escolha, né? Vai ter as pedras que vai ter que ser tirada por essas pessoas. A felicidade, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser trilhada. Tem a parte boa e a parte ruim dessa felicidade, não é? E quando o pai impõe que tem que ser assim, ela tem que ser alcançada, ela tem, né? Existe algo aí que está intrínseco, está dizendo o seguinte: você vai ter que fazer assim, eu já trilhei, eu já risquei a meta, e você vai ter que caminhar dessa forma. Primeiro, ele está facilitando o caminho do filho, entre aspas, ou então ele está botando as próprias dificuldades para o filho, traçar, né? Ele está impondo ao filho uma vontade que não é dele. Então, como é que vai ser a autonomia desse filho lá fora? Ele está criando um filho para que ele seja autônomo, para que ele seja um homem ou uma mulher que saiba decidir lá na frente, que saiba superar os próprios desafios, para que tome suas próprias decisões, ou apenas saiba baixar a cabeça, não é? Então, isso vai ter uma consequência muito grande, isso vai interferir, né, nas escolhas que ele vai fazer, nos seus relacionamentos. Se um dia ele tiver filhos, como vai ser a criação desses filhos? Ou seja, isso vai ter uma consequência muito ruim para a vida toda. E futuramente, esse filho, ele pode, depois, culpar esse pai por essas escolhas, né, do que foi feita pelo pai, né? Ou então se revoltar, a gente não sabe de que forma esse filho vai dar a devolutiva para esse pai. Então, de alguma forma vai voltar, ou de uma forma ativa ou de uma forma passiva, né? Mas que vai vir de volta, vai.
Chegamos agora ao final do ano, estamos chegando ao final do ano. Muitas pessoas vão festejar casamento, vão festejar que passou de ano, que concluiu a faculdade. Os empresários podem festejar seus bons lucros, mas tem aquele totalmente diferente. A empresa fechou no vermelho, não consegui meu par perfeito, não passei no vestibular. A psicologia positiva, ela ajudaria como? Você já explicou alguns detalhes. Aquele que não fechou o ano atingindo seus objetivos. Para que ele tenha energia, né? Para que ele tenha forças para continuar em 2020.
A psicologia positiva, ela trabalha com algo bastante poderoso, que é a gratidão. E a gratidão, se provou que ela tem o poder de modificar o cérebro, a estrutura cerebral, né? Já foi provado isso, que o cérebro que tem o melhor funcionamento do mundo, foi provado em 2017, se eu não me engano, é o cérebro de um monge tibetano, né? Que é um cérebro grato. Apesar de você não ter conseguido o que você achava que era o melhor, é sempre agradecer por aquilo que você tem, está no presente, né? É uma das características também da psicologia positiva, é seu estado de presença, é o presente. Então, é o agradecer. Então, apesar de não ter fechado, não ter conseguido, ainda assim é o agradecer, não é? A partir daí é fazer aquela reflexão do que é que foi feito. É o voltar, é o ressignificar. Essa palavra ressignificar, ela não está só na psicologia positiva, mas ela está em todo momento onde você resolve voltar e refazer o que tem para ser refeito. Então, o que é que não deu certo? Onde foi que eu comecei a errar? E a partir do momento, se eu errei, onde está o erro? O lugar onde eu estou é para estar? Eu vou continuar a fazer o que eu estou fazendo? Né? Eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Né? Eu estou e o feliz não é aquela coisa de... Ai! Né? Aquela coisa de tá dando suspiros, gargalhadas. Não, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Esse é o meu propósito. Né? Eu estou realizando coisas, eu estou autorrealizado com o que eu estou fazendo, né? Porque é isso, a psicologia do bem-estar, ela trabalha com a autorrealização, com o propósito, com o sentido. Faz sentido o que eu estou fazendo? E se eu não estiver, faz o caminho de volta. É recomeçar, é fazer o caminho de volta. Então, faz sentido o que eu estou fazendo? Se for dentro de uma escola, essa escola é para mim? Eu estou na escola certa? Essa escola respeita os meus valores enquanto adolescente? Essa empresa que eu estou tocando, de repente ela veio do meu pai que passou para mim, mas o modelo de gerência dela é para que eu estou fazendo, é o correto? As pessoas que estão aqui, eu estou fazendo bem, porque isso tudo ela cria. Eu estou co-criando. Criar não é você cria sozinho, mas quando você co-cria, você está fazendo tudo junto. Então é o seguinte, eu estou co-criando dentro dessa empresa, né? O lucro que ela está criando, esse lucro está sendo bem visto. Ela está gerando o quê? Não é? Por que ela está fechando no vermelho? Qual é o sentido dessa empresa? E de repente, recomeçar mesmo. Recomeçar com uma outra mentalidade. Não é? De repente eu estou com a mentalidade rígida. Mentalidade rígida é aquela que eu só sei fazer assim, eu vou fazer só desse jeito. Não é? É aquele complexo de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. E de repente não é dessa forma. Né? Então as coisas elas acontecem porque as mensagens chegam da gente de várias maneiras, né? E a gente tem que aprender a interpretá-las. Então, de que forma a forma está chegando para mim, que está dando certo? De que forma os avisos estão chegando até a mim? não é? Tem um ditado muito, muito interessante, chega até a ser clichê, mas mapa não é território. É? A forma como eu estou fazendo não está sendo bem interpretada pelo outro. E a forma como eu acho que é certo, o outro não está interpretando o que é certo.
A psicologia positiva é uma avaliação do psicólogo ou uma autoavaliação do indivíduo? Ou os dois agem em conjunto?
Agem em conjunto. Sempre será em conjunto. Né? Não existe receita pronta. Se eu trabalho com talentos, se eu trabalho com o bem-estar, né? A psicologia em si é um trabalho de mão dupla. Né? Não existe o aconselhamento para que o outro faça, senão estou dando receita de bolo. Né? E a receita de bolo é aquela receita de bolo que serve para qualquer pessoa. Né? Basta dar receita. Entendeu? E não funciona dessa maneira. Existe uma reflexão que deve ser feita dentro de cada contexto, né? O que é felicidade? O que você julga ser felicidade para você não é felicidade para mim. Cada contexto tem seu contexto, né? Então, eu tenho que pensar que cada ser humano tem sua forma de ver, tem seu olhar. É o que eu acabei de dizer, mapa não é território, não é?
Estamos chegando já ao final da entrevista, mas se você fosse... Não, se você fosse, não. Eu quero que você deixe uma mensagem para o ouvinte, né, que vai fazer sua reflexão no final do ano, que vai para a praia, dá 3 pulinhos, ou que vai buscar seu médio para refazer a reflexão, né? Mas ele é ouvinte do programa Sua Voz. Qual a palavra que você daria para os ouvintes, para a reflexão positiva para 2020?
Olha, não existe conselhos, né? Não existe, eu sou uma pessoa que não existe, eu evito, né, dar conselhos, mas... O que eu deixo aqui, uma mensagem que eu deixo aqui é que cada um encontre dentro de si uma forma que lhe cabe de estar bem, seja da forma mais simples possível, né? O que a psicologia traz assim de 3 dicas bem interessantes, a qual eu pratico, eu passei a praticar, porque eu também não tinha essas 3 práticas, né? Primeira coisa, procurar refletir mais, que a gente chama de o meditar, né? Tirar um cantinho. Quando a gente fala meditar, não é aquela meditação, né, convencional que a gente tem que ficar. Não, é procurar mais diariamente tirar 5 minutos, 12 minutos para a gente pensar mais um pouquinho na gente, né? Pensar para dentro, né? A segunda coisa é a prática do esporte, né? Tá dentro do bem-estar, que é isso, que é, seja que esporte for, seja, né, que a gente inclua isso, né? Que tanto o cérebro, a mente, ela vai agradecer. E ter relacionamentos positivos. Né, o relacionamento positivo, né, deixar mais o relacionamento virtual, né, deixar mais o relacionamento com o celular, né, e ter mais relacionamento face to face, cara a cara, o abraçar mais, o falar mais, né, aquela coisa que a gente tem, que ainda tem no interior, né, que é botar o banquinho na porta, não é, que é dar um beijo, é dar um abraço, e pegar a mão, né? Ouvir o outro, né? Rubem Alves diz que tem curso de oratória, mas não existe ainda o curso de escutatória. A gente precisa ouvir o outro. Na verdade, a gente ouve o outro, a gente não ouve o outro, a gente o outro está falando e a gente ao mesmo tempo está programando a devolutiva. A gente não para escutar, né? Sem ter um pré-julgamento ali. Então, principalmente ouvir o outro sem um pré-julgamento, só ouvir já é o bastante, né? Então é isso. Tirar um tempinho mais, 2 minutos para a gente pensar no nosso dia, como foi aquele dia, né? Botar uma caminhadinha aí, né? De 20, 30 minutos, né? Ter relações mais com o outro, ouvir mais o outro. Isso é muito bom.
Depois de uma entrevista dessa, dessas informações, desses conselhos, só falta agora desejar um feliz 2020 para a psicóloga Flávia, né? E que vamos solicitar sua presença mais vezes no programa Sua Voz da Rádio Sociedade News.
Será um prazer, com certeza estarei aqui principalmente falando, né, de nós, né, estamos falando de nós, seres humanos, né, que em tempos de tantos conflitos, né, de tantos disse-me-disses, de tantos julgamentos, preconceitos, né, a gente precisa mais baixar a guarda, a gente precisa mais ser mais mansos de coração, ser mais bondosos, ser mais gratos, parar para ouvir, né, a gente precisa mais. E que fiquem todos em paz, que tenham 2020, mas que tenhamos um 2020 mais gratos, mais gentis, mais bondosos conosco e com o outro.